acontece na UFMG.
Por ter revolucionado o entendimento do sistema imunológico ao descobrir que o nosso sistema de defesa opera independente de agentes externos, como vírus e bactérias, o cientista português Antônio Coutinho foi agraciado com o título de doutor honoris causa da UFMG, uma das maiores honrarias que pode ser concedida pela universidade. Coutinho é professor da Faculdade de Medicina de Lisboa e coordenador do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia de Portugal. Eu conversei com o pesquisador sobre as contribuições dele para a área de imunologia. Acompanhe.
Professor Antônio Coutinho, antes de mais nada, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre as pesquisas desenvolvidas pelo senhor. Uma das principais contribuições foi a compreensão de que o sistema imunológico ele funciona independente de fatores externos, como os vírus e as bactérias, não é isso mesmo?
Exatamente. Havia uma noção histórica na imunologia que o sistema era um sistema exclusivo de defesa contra os patógenos externos e que só funcionaria quando há infecção. Uma tentativa de compreensão do sistema como sistema e não só como uma, por assim dizer, uma máquina de guerra biológica, levava-nos à teoria de que, de facto, o sistema devia ter uma vida própria e todas as respostas que faz aos patógenos são, de alguma maneira, respostas a perturbações no seu funcionamento fisiológico. E isso depois foi eventualmente demonstrado em camundongos que estão completamente isentos de patógenos externos, e aí foi fácil de demonstrar que havia, de facto, uma atividade interna do sistema imune, que depois teve parte dessas descobertas, tiveram na base de uma compreensão moderna da questão da tolerância das doenças autoimunes, da rejeição de enxertos, dentro disso tudo.
E o senhor citou, então, as doenças autoimunes, que também o senhor desenvolveu estudos sobre elas, né? Que são aquelas doenças em que o sistema imunológico ataca as células saudáveis do próprio corpo. Isso. Você pode explicar um pouquinho melhor como essas doenças elas acontecem dentro do sistema imunológico?
Não é fácil de explicar porque nós ainda não temos uma compreensão perfeita do que leva os sistemas imunes de alguns indivíduos a se comportarem dessa maneira autoagressiva. É verdade que muito progresso tem sido feito, mas continuamos a ter bastante dificuldade em perceber porque é que começa a doença, porque é que uma pessoa desenvolve diabetes e o seu irmão, às vezes o irmão gêmeo, não desenvolve.
Professor, qual que é o panorama geral da imunologia na atualidade? O senhor citou aí que é preciso estudar ainda mais as doenças autoimunes para entender todo o processo.
Sem dúvida.
O senhor pode pontuar outros desafios e aí os principais avanços da área?
Há um desafio grande também, porque é uma doença que cada vez estará mais presente nas nossas sociedades, porque nós vamos ficando cada vez mais velhos, que é podemos usar ou não o sistema imunitário para ajudar o organismo a combater os cânceres. E nessa área, durante décadas, não houve praticamente progresso nenhum, mas hoje em dia, nos últimos 2 ou 3 anos, sobretudo em razão de algumas dessas descobertas, ou seja, de uma compreensão melhor de como é que o sistema imunitário nos reconhece a nós próprios e nos faz tolerantes a nós próprios, tem havido progressos muito significativos no tratamento do câncer. Hoje em dia, há muitos pacientes que estão em fases que se chamavam anteriormente fases terminais do câncer e que respondem muito bem a determinados tipos de intervenção imunológica. Todos nós estamos muito esperançados que este tipo de intervenção imunológica venha a ser uma arma importante na luta contra o câncer.
E, professor, a que projetos o senhor tem se dedicado atualmente?
Desde há uns anos, quando saí do Instituto Pasteur para ir para Lisboa, para o Instituto Gulbenkian, para assumir a responsabilidade de dirigir o Instituto e de reformar o Instituto, eu deixei de fazer pesquisa eu próprio. Eu estou convencido que é muito difícil fazer duas coisas bem ao mesmo tempo. Ou se faz a gestão e a política da ciência, ou se faz a ciência ela própria. Talvez haja pessoas extraordinárias que conseguem fazê-lo, mas eu não tenho essas competências e por isso deixei de fazer isso e passei essencialmente a dedicar-me à gestão e à política da ciência.
E em relação ao título de doutor honoris causa otorgado ao senhor pela UFMG nessa sexta-feira, como é que o senhor recebeu a notícia?
Eu estou muito orgulhoso, muito alegre, muito contente, mas também cheio de sentimentos de humildade, porque eu não sei se mereço. Eu se mereço um prémio destes, com este enorme privilégio que é para mim receber esta distinção de uma universidade tão importante, eu penso que deve ter sido porque dediquei a minha vida toda, ou seja, mais pelo processo do que pelos resultados. Não pelo pouco que fiz, mas pela maneira como tentei fazê-lo.
Bom, professor, essas foram as minhas perguntas. O senhor gostaria de acrescentar alguma informação?
Só dizer que é a minha convicção que o Brasil está numa boa fase de crescimento e desenvolvimento, mas que não pode deixar a ciência para trás. A ciência é a raiz de todo o progresso. porque a ciência é a raiz de toda a tecnologia é a raiz de toda a inovação, e a inovação tecnológica é o que faz mexer as economias hoje em dia. E por isso, que o país invista mais em ciência é a melhor maneira de prevenir o futuro.
Professor António Coutinho, muito obrigada pela participação.
Nada, minha senhora.
A cerimônia de outorga do título Doutor Honoris Causa foi na última sexta-feira, no auditório da reitoria da UFMG, no campus Pampulha.